Justiça na Manhã. Entrevista.
O melhor da informação no seu rádio.
Em Brasília, 11 horas, 11 minutos. Muito bom dia para você que sintoniza a 104,7 FM e a Rádio Justiça. Hoje é quarta-feira, dia 26 de setembro de 2012. Eu sou Natália Borges e estamos começando o programa Justiça na Manhã Entrevista. Hoje vamos falar sobre pirataria. Você vai conhecer o programa Cidade Livre de Pirataria do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça. Agentes públicos de diversas cidades brasileiras estão sendo capacitados para atuar no combate à pirataria, principalmente aí na época da Copa, em 2014. Vamos falar também sobre legislação e políticas públicas relacionadas à pirataria. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Justiça na Manhã Entrevista, que está começando. Lembrando que você também acompanha o Justiça na Manhã Entrevista pela internet no endereço www.radiojustiça.jus.br e participa pelo Twitter. Basta acessar twitter.com/radiojustiça. Quer mandar um e-mail pra gente? Anote o endereço radiojustiça@stf.jus.br. Participe de nossa programação. A gente abre o programa de hoje com uma entrevista de Joyce Kopstein.
Eu converso com a Heloísa Ribeiro, que é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, que coordena o programa Cidade Livre de Pirataria do Ministério da Justiça. Heloísa, muito obrigada por atender a Rádio Justiça. O que é o programa Cidade Livre de Pirataria e quais os objetivos dele?
O programa Cidade Livre da Pirataria é programa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, o CNCP, que é um órgão do Ministério da Justiça que foi criado em 2009. E o objetivo principal desse programa é municipalizar o combate ao comércio ilegal de produtos e também promover o engajamento das cidades aos planos dos governos estaduais e federal. O Ético, que é membro do CNCP desde a sua criação, foi encarregado de fazer a gestão desse programa. Então, para explicar assim, em linhas gerais como ele funciona, ele parte da criação com as prefeituras de mecanismos locais, né, de conscientização, prevenção e repressão a esse tipo de comércio. O projeto ele foi implantado já nas cidades de São Paulo, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Osasco, esse ano Rio de Janeiro e recentemente Cuiabá e Várzea Grande foram as novas cidades que aderiram ao programa. O plano que foi estabelecido pelo CNCP, inclusive até através de um acordo com a FIFA, é de que se faça a implantação desse programa em todas as cidades que vão sediar a Copa do Mundo da FIFA de 2014. Então a gente está visitando as cidades e tentando incentivar as prefeituras a aderirem ao programa até dezembro de 2013. Essa é a nossa meta a ser buscada aí. O que a gente faz? Qual que é o papel do Ético, então? Né? É visitar essas prefeituras, incentivá-las a aderirem ao programa, que vai ter diferentes dimensões. Então, a gente vai trabalhar a parte de repressão, de capacitação de autoridades, de conscientização. E as prefeituras vão receber um know-how desenvolvido pelas cidades que já aderiram ao convênio. A gente tem o exemplo da cidade de São Paulo, que é, de longe, o maior centro de distribuição de produtos piratas para o Brasil, que vem tendo assim um sucesso bem grande depois da implantação desse programa. Então, as parcerias que foram estabelecidas com a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Receita Federal e Ministério Público já vem trazendo grandes resultados para São Paulo desde 2010. Para eu te passar só uma ideia de resultados, a Prefeitura, em recente reunião que a gente teve lá com o grupo que está trabalhando esse projeto, já foram monitorados 42 estabelecimentos desde 2010. A meta inicial era de fazer a fiscalização em 18, no entanto, se conseguiu aí otimizar e já chegar em 42 estabelecimentos. Dentro desses estabelecimentos, tem quase 11 mil lojas e já foi apreendido mais de 52 milhões de produtos dentro dessas operações. Só que a gente sabe que é um trabalho que exige constância, né? Então, a própria Prefeitura de São Paulo vem fazendo operações pontuais, ou seja, retornando a essas lojas, esses estabelecimentos, para verificar se há reincidência. E já foram feitas 118 novas operações, que a gente chama de operações pontuais. Mais de 2 milhões e 200 mil produtos apreendidos também nessas operações. Então, se você olhar o resultado total disso daí, a gente vê que os números são bastante significativos. Mas a boa notícia é que ela vem trazendo resultados. Então, assim, desses 42 estabelecimentos que foram fiscalizados e vêm sendo monitorados, só 9 deles apresentam reincidência, 21% do total. 25 já estão sendo monitorados e não apresentam irregularidades. E 8 deles foram, de fato, encerrados, fechados, tiveram suas operações encerradas, porque realmente, não, quando se retornou a eles, não tinha como deixá-los continuar operando. Então, São Paulo vem trazendo um exemplo bastante significativo para ser dividido com as outras cidades que também aderiram ao programa.
Agora, Heloísa, de que tipo de pirataria a gente está falando, né? Quais são os produtos que são encontrados nessas fiscalizações?
Os produtos mais pirateados no Brasil que a gente tem registrado são cigarros, combustíveis, perfumes, medicamentos, óculos, roupas e autopeças, né? Sendo que medicamentos a gente tem um agravante maior por conta de que as pessoas que consomem esses produtos, na verdade, estão correndo risco de vida, né? É um problema bastante importante que tem que ser enfrentado realmente, porque o prejuízo para o país é muito grande. O CNCP calcula aí um prejuízo de 8,5 bilhões sobre os produtos piratas e falsificados que foram apreendidos nos últimos 8 anos. Mas eu estou considerando nesse número somente o montante dos produtos que foram interceptados e que foram, de fato, contabilizados pela Receita Federal. Porém, na verdade, esse não é a perda realmente considerável. A gente tem que considerar toda a arrecadação, né? As perdas decorrentes da arrecadação. E elas são incalculáveis, na verdade. A gente tem um número da Associação Brasileira de Combate à Falsificação que estima que essa evasão fiscal soma mais de 20 bilhões de dólares por ano. Então, é um número bastante significativo.
E se sabe qual é a procedência desses produtos, de onde eles vêm?
A gente tem alguma ideia, né, de onde eles vêm. Por exemplo, cigarro, né, principalmente vindo do Paraguai, grande parte. A parte de roupas e calçados, a gente sabe que tem aqui próprio alguns polos dentro do Brasil mesmo, né, algumas cidades que são bastante famosas por estar produzindo produtos de boa qualidade, porém, por algum motivo, elas optam por... Não é toda a produção, mas parte dessa produção eles optam por colocar marcas que não são as suas próprias marcas, né?
E, Heloísa, você falou mais cedo sobre os mecanismos locais que as cidades acabam criando para combater a pirataria. Que mecanismos são esses?
Então, isso vai depender de cada cidade, tá? Por isso que não é um trabalho muito simples de se fazer. Cada prefeitura, cada cidade tem a sua estrutura. Então, o que a gente faz, né? A gente visita cada uma dessas cidades, tenta entender o que já está sendo feito nessa cidade no combate à pirataria, como é que eles vêm trabalhando, enfim, se existe algum trabalho de educação, se existe algum trabalho de conscientização e como é que está sendo feita a parte de repressão. E a gente tenta trazer exemplos das cidades que já estão com o programa e até como é que a gente pode treinar e capacitar esses agentes que estão trabalhando nessa parte de fiscalização. E a gente tenta adequar o programa, levar para aquela cidade o que melhor funcionar ali. No caso de São Paulo, já existia um trabalho sendo feito, ele só foi intensificado, foi feito um trabalho de planejamento, né, com todo esse grupo de trabalho que já vinha se reunindo periodicamente, e os resultados aí estavam aparecendo. E aí vai variar de cidade para cidade, qual vai ser a secretaria que vai ficar responsável por coordenar esse grupo, porque é um grupo, né? Não é uma luta de uma pessoa só ou de um órgão só. Então precisa ter alguém que coordene. Mas vai depender da cidade, como é que ela está estruturada e como é que ele já vem trabalhando e qual é o melhor caminho para se fazer.
E, em geral, o que acontece é que o programa procura os municípios ou já aconteceu do município procurar o programa?
Já aconteceu do município procurar o programa. A gente começou trabalhando com aquelas cidades onde a gente via o problema maior, né? Então, começamos tentando São Paulo, que é uma cidade, enfim, bastante significativa em termos de distribuição, né? A gente sabe que ela é um centro de distribuição de produtos piratas para o resto do Brasil. Então, foi uma das cidades mais importantes aí que a gente conseguiu aderir ao programa. Agora, a gente vem trabalhando as cidades que vão sediar a Copa, mas, por exemplo, Osasco foi uma cidade que se candidatou a aderir ao programa. Então, as cidades que estiverem interessadas, obviamente que serão muito bem-vindas no programa.
Essa preocupação com a Copa do Mundo, ela se deve ao número de turistas que vai passar pelo país? É por isso?
Por isso, e até mesmo é uma exigência da FIFA, né? A própria FIFA, quando se reuniu com o Ministério da Justiça, tem as suas exigências e aí foi feito esse programa.
Então me conta, Heloísa, quais são os próximos passos agora do programa? A gente tem alguma coisa que a gente possa contar aqui para o ouvinte da Rádio Justiça?
Bom, a gente está ainda, como eu falei, todas as cidades que vão sediar a Copa do Mundo estão sendo abordadas, então a gente esteve em Salvador na semana passada, Recife é uma cidade também que já foi feito várias visitas para ser assinado, deve ser assinado talvez no início do ano que vem, e todas as outras cidades. Então é um trabalho realmente de corpo a corpo mesmo, de ir até lá, entender como é que a cidade está estruturada, como é que vem sendo feito o trabalho, falar sobre o programa, levar exemplos de São Paulo e das outras cidades que já aderiram e fazer com que elas também façam parte do programa. Depois que é assinado esse convênio, aí tem todo um trabalho de acompanhamento e os outros projetos que fazem parte do Plano Nacional de Combate à Pirataria do CNCP.
Conversei com a Heloísa Ribeiro, que é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, que coordena o programa Cidade Livre de Pirataria do Ministério da Justiça. Heloísa, agradeço novamente pela atenção à Rádio Justiça.
Entendi.
Agora são 11 horas 23 minutos em Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais Justiça na Manhã Entrevista, hoje discutindo a pirataria.
Você está ouvindo
Justiça na Manhã. Entrevista.
Fechado.
Perfeito.
De acordo, ok.
Concordo.
Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de conciliações.
Resolvido.
E de acordos fechados. Semana Nacional da Conciliação, de 7 a 14 de novembro. Informe-se, quem concilia sempre sai ganhando. CNJ, Poder Judiciário.
Biometria, já ouviu falar? Biometria é uma técnica moderna e segura de reconhecimento das características humanas. Ela será utilizada em várias cidades nas próximas eleições. No Brasil, a Justiça Eleitoral já cadastrou as digitais de mais de 7 milhões de eleitores que vão utilizar o sistema. Biometria é o futuro chegando.
Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia.
Voltamos a apresentar
Justiça na Manhã. Entrevista.
11 horas 25 minutos, você sintoniza a Rádio Justiça em 104,7 FM. No programa de hoje, a gente está falando sobre pirataria. Eu converso agora com o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, Edson Vismona. Nós vamos falar sobre o combate à pirataria no Brasil. Olá, Edson, tudo bem?
Tudo bem.
Edson, no programa de hoje estamos falando sobre pirataria. Falamos há pouco sobre o programa Cidade Livre de Pirataria do Ministério da Justiça. E uma das características desse programa é a capacitação de agentes públicos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é que vai ser esse treinamento, o objetivo, quem vai participar.
Pois não. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça, ele é formado por órgãos do governo e representantes da sociedade civil. E temos lá definidos alguns programas para difundir o trabalho de conscientização da necessidade de combater a pirataria e a ilegalidade em todo o país. Um dos programas é o Cidade Livre, que é coordenado pelo Ético e visa firmar convênios do Conselho Nacional de Combate à Pirataria com as prefeituras, especialmente capitais que serão sedes da Copa do Mundo. O objetivo do convênio é mobilizar juntamente com a estadual e a federal, no sentido de organizar as ações necessárias para combater essa ilegalidade, que é um grande mal no mundo inteiro. Paralelamente ao Cidade Livre, nós temos desenvolvido um curso, seminários, buscando a capacitação de agentes públicos, e o fórum coordena essa iniciativa. Então nós temos procurado, sempre que é assinado um convênio do Cidade Livre de Pirataria, realizarmos uma capacitação junto aos agentes públicos. O objetivo é levar informações a esses agentes. Então nós mobilizamos representantes dos mais variados setores econômicos que são diretamente afetados pela pirataria, pela ilegalidade, a falsificação, e lá apresentamos então as diferenças, identificamos como um produto falso pode ser identificado, a comparação de um produto falso com um produto original, para que esses agentes, no momento em que forem realizar as suas ações no mercado, tenham condições de fazer a identificação de um produto falso e assim apreender esses produtos que devem ser retirados do mercado, porque afetam diretamente a saúde e a segurança dos consumidores. Então, nesse programa de capacitação, nós temos levado mais de 10 setores da economia que apresentam com dicas práticas os seus produtos, mostrando como identificar os originais e como afastar os produtos falsos, os produtos piratas. Nós já realizamos essas capacitações em diversas cidades e estamos sempre procurando, em sintonia com o Cidade Livre, levar esse trabalho para todas as capitais onde nós estivermos presentes com o Cidade Livre de Pirataria.
Então, uma ação coordenada pelo fórum.
A capacitação, a gestão, nós chamamos de gestores, né? O gestor do curso de capacitação é o fórum e o gestor do Cidade Livre é o ético, mas todos sob a égide do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça, que quem é o responsável por todos os programas que são desenvolvidos nessa linha.
E são diversos agentes, policiais militares, policiais federais, fiscais, engloba uma série de setores, é isso?
O objetivo é sempre buscar a integração do poder público. Eu acho que é muito importante em ações como essas, de combate ao comércio ilegal, que o poder público haja de forma integrada, porque cada um tem a sua competência. Então, no momento em que nós integramos os diversos agentes públicos, nós estamos ampliando a participação e a atuação desses agentes públicos nas ações, nas necessárias ações de combate ao comércio ilegal. Então, nós temos recebido nesses cursos, desde agentes da Guarda Civil Metropolitana das cidades, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Receita Federal, peritos, agentes fiscais das prefeituras da área de fazendária, Defesa do Consumidor, IPENS, ou seja, todos os setores do poder público que têm uma interface com o combate à ilegalidade, a gente tem procurado fazer com que essas pessoas participem desses cursos para que possam ter um maior conhecimento do trabalho que deve ser desenvolvido, que é um trabalho de grande fôlego, que nós temos que incentivar cada vez mais.
Agora, esse trabalho, nessa preparação, esse combate à pirataria, é inclusive uma exigência da FIFA para que o Brasil receba a Copa de 2014, é isso mesmo?
Essa foi uma exigência preliminar. No caderno de obrigações que os governos assumiram para poderem se candidatar a receber a Copa do Mundo, entre as disposições que estavam lá, entre elas estava a necessidade de combater o comércio ilegal. Porque, como todos sabem, existe aí a atuação forte de marcas que patrocinam a própria Copa do Mundo, as marcas da própria FIFA, e isso é um patrimônio importante que a FIFA preserva sempre. Então nós temos que também estar preparados para agir no combate ao comércio ilegal, não só pelas questões naturais, que faz parte do nosso dia a dia de combater a ilegalidade, a falsificação, a pirataria e outros delitos, mas especificamente com relação à Copa do Mundo também existe essa preocupação adicional da própria FIFA em estimular essas ações coordenadas. Eu acho que, na verdade, nós estamos realizando esse trabalho em função da necessidade de combater a ilegalidade, mas isso vai ao encontro também dessa premissa que a FIFA identificou logo no início para os países que se candidatavam então, a receber a Copa do Mundo. E o Brasil tem, então, sim, também que cumprir com essas exigências. agências, e esse também é o nosso estímulo para que as capitais sedes de Copa do Mundo estejam preparadas para combater comércio de produtos falsificados e produtos ilegais.
Nós estamos conversando aqui na Rádio Justiça com o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, Edson Vismona. Agora, Edson, como é que você avalia as políticas públicas de combate à pirataria hoje no Brasil?
Acho que nós estamos avançando muito. Inicialmente, nós sempre tivemos operações muito pontuais, né? Realizadas próximas do Natal ou próximos do Dia das Mães, e o resto do ano a situação ficava meio que largada. O que a gente tem percebido é que os agentes públicos têm identificado uma ação mais contínua, mais rotineira, implementando ações mais rotineiras para que esse combate seja permanente. Porque, na verdade, o que nós temos identificado é que por trás desse comércio ilegal existem estruturas criminosas sofisticadas. Muitas vezes as pessoas confundem o trabalho que um camelô está lá na rua vendendo, na sua barraquinha, na área. Ele está ali defendendo o seu emprego, conseguindo conquistar aí a sua renda. Só que as pessoas não sabem que por trás desse trabalho, desse camelô, existe uma estrutura muito bem definida, uma estrutura sofisticada de muito dinheiro que está por trás, né? As organizações criminosas que atuam no fornecimento desses produtos, eles têm ramificações internacionais. Uma prova disso é que quando você faz uma apreensão de produtos, você apreende todo o estoque de uma loja, né? E no dia seguinte, aquela loja volta a vender como se nada tivesse acontecido. Ora, se fosse o comércio legal, se um lojista formal que paga os impostos em dia, que tem cumprido com as suas obrigações em termos de pagamento de salários adequados, com previdência social e todos os encargos incidentes, se você apreendesse todo o estoque de um lojista nessas condições, seria impossível para ele voltar no dia seguinte a vender e abrir a sua loja normalmente. Então, o que existe por trás no fornecimento desses produtos realmente é uma estrutura muito sofisticada, muito grande. Não é nada inocente que está por trás do comércio ilegal. E o consumidor, não identificando o perigo, os riscos que ele corre ao comprar um produto nessas condições, acaba achando que está levando vantagem, quando na verdade não está. Temos inúmeros exemplos de problemas causados aos consumidores, prejuízos causados aos consumidores, e que ele só vai identificar depois. Então é um trabalho constante de conscientização, mostrando essa estrutura criminosa que existe por trás do comércio ilegal e que obtém vantagens de forma indevida e sempre às custas do consumidor, do erário e da competitividade mais sadia.
E com relação à legislação que trata do combate à pirataria, realmente, a gente tem leis específicas hoje no Brasil para tratar desse aspecto?
Nós temos procurado sempre, e essa é uma das preocupações do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, trabalhar num aperfeiçoamento legislativo. Um dos primeiros projetos apresentados no governo Dilma, no início de 2011, foi exatamente nesse sentido, para facilitar a realização de perícia dos produtos apreendidos e a destruição desses produtos. Então, essa foi a primeira iniciativa no sentido de apoiar meios e formas de facilitar a apreensão, destruição e perícia de produtos apreendidos. Esse projeto já foi aprovado na Câmara Federal, está no Senado e estamos apoiando integralmente a aprovação desse projeto de lei, porque facilita a ação da polícia. Muitas vezes a gente identifica na lei mais dificuldades do que facilidades para a ação do agente policial. Então, por exemplo, a questão da perícia. Existem determinações dizendo que todos os produtos apreendidos têm que ser periciados. Imagina você apreender 1 milhão de mídias. Fazer a perícia um por um é simplesmente impossível. Então nós temos que trabalhar para facilitar a ação da polícia, a ação dos agentes públicos. Nós também estamos acompanhando o anteprojeto do Código Penal. Existem lá capítulos referentes aos crimes cometidos contra a propriedade imaterial, direitos de marca, direito autoral, marcas, patentes. Então nós estamos também trabalhando para o aperfeiçoamento da legislação, sempre no sentido de facilitar a ação do agente público, porque esses crimes, eles têm uma sofisticação, como eu disse, né? Ou seja, as pessoas que atuam na área, nessa atuação, na atividade criminosa, são sempre oportunistas, procuram, na oportunidade, criar as suas vantagens, obter as suas vantagens. Então nós temos temos que trabalhar para que a legislação seja atual, no sentido de impedir que essas oportunidades ocorram e diminuam o espaço para a ação do crime. Em São Paulo, uma cidade que tem desenvolvido um trabalho fantástico, com certeza um grande exemplo e reconhecido internacionalmente, já foram feitas mais de 60 operações nesse ano e meio, mais de 50 milhões de produtos apreendidos. Nós temos hoje estocados pela prefeitura, em depósitos mantidos pela prefeitura, 800 toneladas de produtos apreendidos. Então isso demonstra a necessidade de agilizarmos a legislação para facilitar exatamente essa ação coordenada do poder público. Apreender os produtos, rapidamente fazer uma perícia por amostragem e encaminhá-los para a destruição sustentável ambientalmente, para que haja esse fluxo constante e que isso não onere muito o poder público. De outro lado, outras ações que estão sendo desenvolvidas e que a legislação precisa ser aperfeiçoada nesse sentido é com relação à cassação de alvarás, de inscrição estadual, de inscrição municipal, aplicação de multas para os pontos comerciais que são utilizados para a venda de produtos ilegais. Está provado que não basta só apreender o produto. O produto é facilmente, rapidamente reposto. Como disse, as organizações criminosas têm estrutura para isso. Ao contrário de qualquer lojista formal, o crime organizado ele consegue suprir os seus pontos de venda rapidamente com os produtos ilegais. Então não é só o produto que nós temos que combater, nós temos também que combater a comercialização, fechando os pontos comerciais que são utilizados para a prática do crime.
É porque os agentes públicos precisam de respaldo, né, para poder atuar e coibir essa pirataria realmente aqui no Brasil.
Sempre, né? Toda a ilegalidade, como disse, ela é oportunista. E o poder público tem que ter condições para conseguir combater essas práticas ilegais. Condições que a própria lei tem que definir. O agente público não pode fazer nada se não for previsto em lei. Então nós temos que ter uma lei atual que dê esse necessário respaldo à ação da polícia, da Receita, enfim, de todo o poder público coordenado para combater a ilegalidade, que é uma necessidade. Ou seja, nós não podemos ter um país sério se as práticas ilegais, qualquer que seja, não seja combatida. Nós temos que combater a ilegalidade em todos os momentos, para que haja realmente um clima sustentável de comércio, fortalecendo a indústria brasileira e os direitos do consumidor, que esses ganhos nós não podemos de forma nenhuma aceitar que sejam afrontados.
Agora, Edson, a pirataria hoje não está restrita a aparelhos eletrônicos, né, e acessórios como óculos e relógios. Há um tipo de pirataria que é perigosa por tratar aí de saúde pública, que é a pirataria de medicamentos. Como é que vocês enxergam essa situação?
Essa é a parte mais hedionda de todo esse enorme rol de produtos que são pirateados, falsificados, enfim, que são ilegalmente comercializados. Você tem produtos como os óculos, que oferecem, sim, perigos à saúde das pessoas. Tênis oferece perigo também, porque afetam a questão ortopédica das pessoas, isso está provado. Agora, o mais hediondo são os remédios, né? Ou seja, você ter remédios falsos sendo comercializados, isso é terrível, porque é o típico produto que ninguém compra sabendo que é falso. Ele acha que está comprando um produto adequado, um produto que atende às necessidades dele com relação à saúde. E é terrível quando você identifica que esses produtos, ao contrário, não só não vão auxiliá-lo no combate àquela doença que ele está, para a qual ele está comprando aquele remédio, como muitas vezes pode piorar a situação. Ou seja, tem remédios que têm elemento ativo muito além do que seria necessário. Então pode prejudicar e muito a saúde das pessoas. Há uma necessidade constante de que a Anvisa se articule cada vez mais nesse trabalho de combate a esse comércio ilegal, fortalecendo os seus mecanismos de fiscalização. É muito importante que a Anvisa tenha esse braço forte da fiscalização cada vez mais atuante, porque é absolutamente inaceitável esse comércio. E pelas estatísticas, 20% do comércio de medicamentos no Brasil é afetado pela falsificação. É um volume expressivo. A OMS faz uma avaliação de que nos países emergentes esse percentual está em 30% e nos países mais desenvolvidos em 10%, e o Brasil está no meio, com 20%. É um número muito elevado e isso nos preocupa muito, e temos sempre que possível apoiado todas as iniciativas da Polícia Rodoviária Federal, geral no trânsito de mercadorias nas estradas, a ação direta da própria Anvisa, da Polícia Federal, da Receita Federal, porque esse combate tem que ser feito em todos os níveis. E às vezes nós identificamos, e a demonstração de que a organização criminosa é sofisticada, em cargas onde você encontra produtos eletrônicos, você encontra também remédios falsificados, drogas, armas, munição, ou seja, o crime organizado otimiza ao máximo o espaço que ele tem para transportar e procurar distribuir mercadorias ilícitas. Na verdade, o que eles estão querendo sempre é o lucro fácil, um lucro abusivo em cima daqueles que agem corretamente e que cumprem com a lei. Então, o remédio, o medicamento é uma face que nos preocupa muito, porque tem esse lado direto, imediatamente ligado à saúde das pessoas. Eu acho muito importante todo esse processo de conscientização. É uma ação que deve ser sempre coordenada do poder público, e eu clamo sempre para que o Poder Judiciário, o Ministério Público, acompanhem essas ações, especialmente o Poder Judiciário, identificando a gravidade desse processo, para que possamos punir sempre quem age na ilegalidade. Não é possível aceitar que o comércio ilegal tenha uma face mais romântica, ou que seja um crime de bagatela, de pequeno valor econômico, e por isso possa ser aceito. Isso é inadmissível. E é muito importante que o Poder Judiciário e o Ministério Público acompanhem e tenham essa consciência para que possam apoiar essas necessárias ações de repressão à criminalidade também nessa área que é do comércio ilegal.
Muito bem, então nós conversamos aqui na Rádio Justiça com o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, Edson Vismona. Falamos sobre o combate à pirataria no Brasil. Edson, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para você.
Muito obrigado e fico sempre à disposição. E parabéns pelo trabalho.
Agora são 11 horas 43 minutos. Esta é a Rádio Justiça em 104,7 FM. No Justiça na Manhã Entrevista de hoje, estamos falando sobre pirataria. E agora a gente confere uma entrevista de Juliana Costa sobre o direito autoral na internet e outros desafios do direito digital. Esse campo do direito será tema de um evento internacional na cidade de São Paulo no início do próximo mês. Vamos conferir.
Invasão de privacidade, pirataria, roubo de senhas. Não são poucos os problemas provocados pela expansão da internet. Estamos em contato com o advogado Vitor Raical. Olá, doutor, obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça.
Olá, eu que agradeço o convite.
Então, doutor Vitor, como está essa área de direito digital no Brasil? Já tem uma legislação específica?
Olha, na verdade, boa parte das relações que a gente consegue estabelecer na internet, elas já são tratadas pelas leis em vigor, mas há algumas peculiaridades que, por não serem expressamente determinadas por lei, a gente não consegue fazer nenhuma analogia ou comparação, que é o caso dos crimes eletrônicos, crimes contra sistemas e contra dispositivos informáticos. Agora, boa parte dos atos ilícitos que ocorrem na rede a gente consegue tratar com a legislação existente, mas como cada vez mais a gente percebe um envolvimento maior da economia com a internet, com as redes de informação, não existir uma proteção específica para esses ativos prejudica a própria segurança do sistema.
E atualmente quais são os principais desafios relacionados ao direito digital?
A promulgação de uma lei que fale sobre os crimes eletrônicos é um desafio e tanto. Se a gente pensar que desde 99 existe um projeto de lei que tenta cuidar dessas relações consideradas como crime e até hoje sem sucesso, esse mesmo projeto de lei já passou por um substitutivo, passou por diversos cortes nesse ano, por entender a casa legislativa que alguns artigos não eram pertinentes, e então com uma posterior propositura de um novo texto de lei, não existe uma base a ser seguida, mesmo se a gente for pensar num cenário internacional, de que possa resolver todos os problemas, ou boa parte deles, no que diz respeito a esses crimes digitais ou crimes contra o sistema. Então, eu acredito que esse seja um dos grandes desafios que o direito digital ele enfrenta. O outro é a proteção da própria informação. A gente verifica que, por ser o principal ativo da economia, não existe uma evolução dos mecanismos de proteção, principalmente aos conteúdos de propriedade intelectual. Se a gente for fosse comparar aí com a situação de 50 anos atrás ou de 60 anos atrás. Então, por mais que a gente pense em compartilhamento de conteúdo, disseminação de informação, fatalmente vai acontecer um crime contra a propriedade intelectual, seja por uma quebra ou uma ofensa de direito de autor, então alguma patente, enfim. Essas questões elas deveriam ser tratadas com mais cuidado, porque a gente percebe algumas situações que o texto de lei ele não está de acordo com a realidade da sociedade. E aí, a situação é de total falta de adequação da norma, onde as pessoas vivem de um jeito e a lei diz que elas deveriam viver de outro. E isso é preocupante, não é só aqui no Brasil, e até hoje não se encontrou um cenário perfeito para solucionar essas questões.
E doutor Vitor, em relação à pirataria de vídeos e músicas, como é que a lei trata esse crime?
A lei trata de uma maneira super direta, violar direitos de autor, ponto. Ela não deixa como um material específico se imagem, som ou se alguma outra produção distinta ou que merecesse algum cuidado especial. A lei ela constitui agravantes caso a violação de direitos de autor ela seja feita mediante internet, por exemplo, mas ele descreve como uma rede de informação, fibra ótica, etc., que dá a ideia de um meio de comunicação de massa. Então, ele trata isso como um agravante e a lei também determina algumas exceções, onde deve existir uma limitação do direito de autor, que é, por exemplo, a reprodução de pequenos trechos de uma obra. Só que por não existir aí uma definição objetiva desses pequenos trechos, a gente não sabe se são, por exemplo, 30 segundos de uma música de 3 minutos ou 10 páginas de um livro de 100 páginas. Então, por falta desse critério objetivo, às vezes o próprio exercício regular do direito ele fica difícil. Deveria sim existir aí uma nova abordagem, tanto das limitações de direito de autor quanto da própria disseminação do conteúdo nessas redes. Então, por tratar tudo de uma mesma forma, algumas situações elas ficam prejudicadas.
O que seria a pirataria? Baixar ou revender, ou se eu quiser só baixar em casa e assistir um vídeo ou uma música, isso também é considerado um crime?
É uma boa pergunta. A pirataria é toda a obtenção de conteúdo sem licença. Então, se você, por exemplo, fez o download de um filme na internet que não teve a autorização do proprietário ou de quem detém os direitos econômicos de exploração, você cometeu pirataria. Porque para realizar tanto o download quanto a reprodução desse conteúdo, você deveria ter autorização. Então, se baixou um CD de música na internet sem autorização, você cometeu pirataria. Se você copiou o CD de um amigo no seu computador, por exemplo, você também cometeu pirataria. A menos que seja aí uma licença aberta ou que os direitos de autor já tenham caducado, que 70 anos depois da morte do autor. Mas se isso não aconteceu, fatalmente você cometeu um crime de pirataria. Agora, tanto faz se comprou um CD pirata numa barraquinha ou baixou pela internet e copiou do amigo. O grande ponto que define ou não a pirataria é a licença de você ter o conteúdo, seja para reprodução pessoal, reprodução para o público, exibição e etc. Houve uma decisão interessante nos Estados Unidos esse ano em que se percebeu uma diferença, por exemplo, de uma pessoa obter um conteúdo da internet, que a gente chama de fazer download, e do mero acesso a esse conteúdo. Então, se a gente for pensar aí num site de vídeo como o YouTube, mesmo que você não tenha licença para reproduzir certo conteúdo, se ele está hospedado em uma página, você poderia ver sem cometer crime algum. Mas a partir do momento que você se apropria daquele conteúdo, você faz o download e coloca no seu computador ou no dispositivo móvel, aí sim você comete uma infração. Mas aqui no Brasil, o entendimento nosso é que vai existir uma violação de direito de autor independente do caso. Mas a responsabilidade no caso de um conteúdo hospedado é daquele que publicou e não efetivamente das pessoas que querem ter acesso a ele.
E qual é a punição para quem baixa esses vídeos e revende?
A pena, ela varia conforme a gravidade do crime. Então, as penas mais graves, elas estão relacionadas a justamente disseminar o conteúdo na rede, que é o caso, por exemplo, de programas de torrent, etc. Então, a pena base para violação de direito de autor é de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, se for o caso. É o juiz que vai entender, conforme as peculiaridades do processo, qual pena é mais adequada ou não. Se por um acaso ele faz a distribuição desse conteúdo na internet, essa pena já sobe de 2 anos a 4. Então, é muito mais grave essa situação bastando a gente comparar aí o tempo de punição que a lei prevê. Então, uma violação básica de direito de autor, simplesmente baixar um conteúdo na internet ou copiar um CD sem autorização, comprar um CD sem autorização, você está sujeito aí 3 meses a 1 ano, e se você distribui ou procede à venda, 2 a 4 anos. E multa, se for o caso.
E doutor Vitor, agora em relação às redes sociais, quais os principais problemas nesse setor?
Dos problemas mais graves que a gente consegue perceber pelo uso das plataformas de rede social, o relacionamento entre as pessoas quando não é feito da forma mais sadia. Estou falando de discriminação, estou falando de injúria, difamação, calúnia, ameaça. Às vezes até uso indevido de imagem. Os mais graves, os mais preocupantes são esses. Tanto imagem de outras pessoas ou imagem de uma empresa, de alguma marca. Não é raro a gente perceber, às vezes, ex-namorados por vingança publicarem algumas fotos ou vídeos, ou até mesmo por motivo de inimizade, uma pessoa teve acesso a um conteúdo mais íntimo ou privado e acabou soltando isso na rede sem autorização. Então, isso costuma acontecer e é o que mais chama a atenção para que mereça o devido reparo ou tente aí uma ação de indenização ofendido.
Certo. E, doutor Vitor, as empresas também devem se preocupar com a imagem na internet, né? Principalmente nas redes sociais, porque é onde tem um contato direto com o cliente. E, recentemente, a gente tem visto várias questões, vários problemas envolvendo empresas e clientes nas redes sociais. O que, que o senhor pode falar sobre esse assunto?
Olha, é interessante que tanto o consumidor quanto os próprios players de mercado, eles entenderam a importância da presença numa rede social justamente pela abrangência que você consegue ter em um curto espaço de tempo. Então, é elevar o conceito de eficiência ao seu limite. Então, é um espaço que as pessoas utilizam para trocar ideia, para postar alguma novidade, para, por que não, fazer uma reclamação e reivindicar algum direito. É indispensável que exista aí um monitoramento do que falam sobre sua marca, sobre sua empresa, até mesmo pela própria pessoa, se for um intelectual, uma pessoa com relevância pública. Então, é sempre bom saber o que as pessoas andam dizendo sobre você, para que aí não aconteça nenhuma surpresa desagradável, por exemplo, em casos envolvendo o direito do consumidor, que são os que chamam mais a atenção. Já existem equipes especializadas para fazer esse tipo de tarefa, e cada vez mais o fornecedor ele precisa estar atento, porque hoje é um Facebook, amanhã é o Twitter, depois é o YouTube, ou no futuro é uma outra plataforma que vai ser escolhida aí para canalizar as reclamações. Então é sempre importante que ele fique atento para tentar o mais rápido possível atender os desejos do seu consumidor, seja para adquirir um produto ou serviço ou para tentar resolver uma situação de má prestação, de defeito, de vício ou até mesmo na demora na entrega de algum produto.
Doutor Vitor, como é que o Brasil está em relação aos outros países nessa área de direito digital?
Olha, o Brasil ele caminha bem no seguinte sentido. Desenvolvemos aí o anteprojeto do Marco Civil da Internet, que é um projeto de lei basicamente inovador, se a gente for comparar com os demais países do mundo, elogiado inclusive pela ONU. Mas algumas disposições dele merecem reparo, principalmente no que diz respeito à guarda de registros de navegação e registros de conexão à internet. É um projeto de lei muito bom no seguinte sentido, quando ele fala da proteção dos direitos do internauta, proteção à privacidade, proteção dos dados pessoais, garantia de neutralidade da rede, tudo isso vai criar uma boa base legal para o serviço de internet, que não é todo o país que tem. A legislação de crimes eletrônicos, a gente está alguns anos atrasado, porque em discussão, como eu havia dito, desde 99, então, enfim, é um tempo suficiente para se promulgar uma lei satisfatória. Então, não é aceitável a gente passar esse período todo sem uma lei em vigor, deixando aí o sistema totalmente à deriva. Um projeto de lei sobre os dados pessoais também é necessário, já que a gente só tem a disposição genérica da Constituição Federal e do Código Civil a respeito da proteção de privacidade. Então, esses cuidados eles devem ser atendidos para que o Brasil fique, digamos assim, num nível aceitável se comparado com a legislação do resto do mundo. Talvez é interessante destacar que alguns entraves que o Brasil possui, principalmente para realizar negócios com a Europa, é justamente a falta dessa lei de proteção de dados pessoais. comunidade europeia exige que o país com quem eles vão contratar possua um sistema de proteção de dados adequado, um sistema de proteção de dados suficiente, coisa que o Brasil atualmente não tem, e a gente acaba perdendo oportunidades de relacionamento com países daquele continente por conta dessa inconformidade, digamos assim. Então, já passou da hora do Brasil ter essas questões bem resolvidas e, por que não, também a atualização do texto da legislação que cuida dos direitos de autor, da proteção dos direitos de autor. Com esse cenário aí de um compartilhamento massivo de dados e informações e conteúdo, é difícil a gente ficar amarrado numa lei de 98 que pouquíssimo se falava de internet e quando se falava numa dimensão totalmente fora de comparação com o cenário atual.
Certo, e doutor Vitor, agora eu queria que o senhor falasse só um pouquinho sobre esse workshop internacional, que é para atualização sobre direito digital comparado.
Foi um evento realizado aqui em São Paulo no dia 13 de outubro, vai reunir aí profissionais do cenário internacional, inclusive o doutor Davi Parrilli, que é da Bélgica, ele atua na Bélgica, tem conhecimento sobre direito europeu e vai contar um pouco para a gente como que está o entendimento da proteção de dados, privacidade, comércio eletrônico na Europa e como estão as discussões acerca do tema naquela região do mundo, para ver os próximos passos, tendências para o futuro, quais são os incidentes mais comuns que são percebidos, justamente para enriquecer o debate, para a gente conseguir desenvolver algo diferente aqui no Brasil. Também vão participar a Patrícia Peck, especialista em direito digital, vai comentar aí sobre o cenário econômico e os impactos diretos da utilização da informação como moeda, das práticas aí das empresas da nova economia, como elas monetizam essas informações, quer dizer, os dados que você coleta, por exemplo, numa rede social ou num portal de internet e transforma aquilo numa pesquisa de interesse, num estudo de marketing, se é possível fazer, se não é, o que a legislação brasileira deveria cuidar e atualmente não cuida. E a gente vai realizar um debate bastante exaustivo sobre marco civil da internet, que ainda está em discussão, do anteprojeto de lei de proteção aos dados pessoais, que recentemente chegou à Câmara, mas com um texto um pouco diferente do que ele havia sido proposto anteriormente para discussão. E, fatalmente, a gente vai acabar caindo nessas questões aí de direito de autor e crimes na internet, que sempre vão ser temas atuais. Por mais que se estude, se esgotem os temas, eles também serão abordados. Eu também participarei desse evento, vou falar da proteção de dados na América Latina e como que está o raciocínio e as boas práticas aqui no Brasil.
Conversamos com o advogado Vitor Raical sobre o direito digital no Brasil. Doutor Vitor, obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça.
Eu que agradeço aos ouvintes e a atenção. Até uma próxima.
Agora são 11 horas e 59 minutos. O programa Justiça na Manhã Entrevista termina por aqui. Apresentação de Natália Borges. Produção e edição de Natália Borges e Joyce Kopstein. Também na produção, Gabriele Varela. Trabalhos técnicos de Maurício Sampaio. Coordenação de jornalismo de Alexandra Fiore. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Agora, meio-dia em ponto, você fica com o Jornal da Justiça, segunda edição. Até amanhã. Uma excelente tarde de quarta-feira para você.
A Rádio Justiça apresentou
Justiça na Manhã. Entrevista.
Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal.